Olá pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a unidade 2. Na unidade 2, o aspecto que vai ser trabalhado é a ideia de mercado e Estado, ou a ideia do público e privado. Então, na unidade 2, no material didático, vocês vão observar que a autora começa falando sobre a questão, do liberalismo. E ela cita dois autores muito conhecidos na economia clássica, que seriam Adam Smith e David Ricardo. Eles são grandes expoentes do liberalismo e eles falam que a maximização dos interesses individuais, a princípio, né, geraria o interesse público. Então, a soma dos interesses individuais geraria esse interesse público ou esse interesse, a soma desses interesses, um interesse coletivo. Então, no momento que o Estado atendesse a cada interesse individual, preservasse a liberdade, nessa soma, você teria protegido aí o interesse da coletividade ou o interesse de todos. Então, de acordo com os liberais, o governo ele deveria interferir um mínimo na vida das pessoas, dando a maior liberdade na área comercial, mexendo, atuando muito pouco no mercado, e aí vem a ideia do laissez-faire, atuando em algumas áreas que seriam importantes, como, por exemplo, segurança pública, mas em termos de mercado, deveria deixar de alguma forma livre. O Estado deveria, não deveria intervir no mercado. Até deveria estabelecer leis e normas, mas de alguma forma regulando, mas não interferindo na dinâmica da economia. Um outro aspecto importante, referente à unidade 2, diz respeito a uma distinção feita aí por Weber, referente ao que vocês já estudaram provavelmente, né, aqui no curso, que diz respeito a dois modelos de administração pública, que seriam patrimonialista e burocrático. Então o Weber procura trazer essa ideia da unidade 2, a ideia de que o modelo o patrimonial é aquele onde o indivíduo, na administração pública, ele confunde um pouco a gestão pública com a gestão aí privada, aí é onde surge a ideia do nepotismo, do jeitinho, onde a pessoa mistura essa relação entre o público e o privado, não consegue fazer uma distinção e é levando muitas vezes à prática de algumas atitudes delituosas, até atitudes criminosas, hoje, né, previstas no Código Penal, improbidade administrativa. Então, mas ainda, infelizmente, alguns desses vícios do patrimonialismo ainda estão arraigados na gestão pública brasileira, e não só brasileira. E também o Weber fala um pouquinho sobre a administração pública burocrática. A ideia da burocracia, na linha da administração pública, esse modelo, ele veio como forma de acabar com as mazelas desse modelo patrimonialista, estabelecendo regras, procedimentos, leis, tentando diminuir essa relação, esses vícios que de alguma forma tornavam o gestor público muitas vezes uma pessoa inescrupulosa, que mexiam muitas vezes nas relações de impessoalidade, né, que aliás no patrimonialismo, aliás, essas relações elas são tratados quase de uma forma pessoal. Alguém apoiava um sujeito politicamente e aí depois ele garantia, ele prometia um cargo político. E a burocracia, ela favorece a meritocracia. Então, alguns problemas decorrentes do patrimonialismo, a burocracia, o interesse dela é extirpar, é acabar com algumas mazelas do patrimonialismo. Então, ela surge com uma crítica e com uma proposta diferenciada, e o Weber ele traz essa ideia. Então, a gente observa hoje, em decorrência da burocracia, a legalidade, a observância à legalidade, a impessoalidade dentro da administração pública, alguns princípios que são recorrentes, e a gente consegue observar isso na própria Constituição Federal, no artigo 37, esses princípios que fazem parte da administração pública, que norteiam o comportamento do gestor público. Outro ponto que eu destacaria na unidade 2 Eu no que diz respeito a uma definição que a autora traz a respeito de bens públicos ou coletivos, ou também podemos falar de serviços públicos. De acordo o que a gente observa na apostila, nós temos ali uma distinção, onde uma corrente trabalha com a ideia de que os bens públicos ou serviços públicos seriam aqueles fornecidos de forma direta pelo Estado e seria uma contraprestação do Estado a partir dos impostos pagos por todos. Então, a partir dos impostos, nós mantemos o Estado funcionando, em contrapartida, ele presta serviços para toda a sociedade. E aí, segurança pública, educação, saúde pública. Mas aí, alguns autores começaram a criticar essa ideia, dizendo que não somente através de impostos nós teríamos serviços públicos ou não só muitos serviços prestados de forma direta por parte do Estado, mas também nós podemos ter alguns serviços que são prestados por Estado através de algumas agências, aí através da administração pública indireta. Ou também, muitas vezes, quando o Estado ele descentraliza alguma das suas atividades, quando, por exemplo, nós temos um serviço de saneamento, de água, de eletricidade, onde o indivíduo, para que ele possa ter esse serviço, ele tem que pagar uma taxa e aí o Estado, de alguma forma, fornece esse serviço para ele. Então, ele precisa pagar, ele precisa, por meio de uma taxa, remunerar um órgão do Estado para que ele possa receber esse serviço. E não só. Aí também nós temos que avaliar que em alguns casos, e aí vem a ideia do mérito, somente algumas pessoas que contribuem de alguma forma, e aí muitas vinculadas a algumas categorias profissionais que contribuem e formam um caixa no Estado vão ter de alguma forma assegurados também alguns serviços por parte do Estado, como por exemplo a questão da aposentadoria. Então, somente aqueles que contribuem, que contribuem para a Previdência Social vão ter assegurado de alguma forma a sua aposentadoria. Então, essa é a ideia do mérito, não deixa de ser um serviço público, né? Prestado por parte do Estado, mas só vai ter direito a essa contraprestação por parte do Estado aqueles que de alguma forma contribuíram para a Previdência Social. Nós não teremos somente então os serviços prestados de forma direta, mas nós temos aqueles também remunerados, ou onde o indivíduo tem que pagar uma taxa para que ele possa receber esse serviço, como eu citei os serviços de abastecimento de água, eletricidade, e aqueles que, a partir de uma categoria profissional, você também recebe uma contraprestação por parte do Estado, como o caso de previdência social.